ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Meu Senhor, nós te adoramos, o Senhor é digno de toda adoração, mas eu confesso a ti, Senhor, que nós viemos com a expectativa de receber uma palavra do céu, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Assim eu peço a ti, Espírito Santo, que revele a palavra do Pai para nós. O Senhor tem a porção que nós precisamos agora, que cada um necessita. Que seja removido o véu de incredulidade em nome de Jesus, para que a tua palavra caia em solo fértil e dê frutos, Senhor. Seja assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém. Deus não te deu o espírito de temor. Aqui não é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Não é o temor, não é o zelo. Aqui a palavra grega, temor, pode ser traduzida também como covardia, medo. Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia. Espírito. Não é interessante que ele não fala, Deus não nos deu o sentimento de medo ou de covardia, mas ele fala, é um espírito de medo. Jesus, o nosso Salvador, nos disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Quem é preso, aprisionado pelo medo, pela covardia, não tem vida com abundância. Mas agora você faz uma ligação pensando em espírito que causa medo, porque Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância, porque antes Jesus disse, o ladrão, que é o diabo, não veio senão para roubar, matar e destruir, o espírito maligno. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia! Jesus vai nos ensinar como vencer o espírito de medo. Amém? Vocês estão aí? Como vencer o espírito de medo? Ou como vencer o medo? Aleluia! E nós vemos aqui que Timóteo aparentemente tinha esse espírito de medo. Timóteo, ele era inseguro. Timóteo era jovem. Ele era covarde e inseguro. Mas não é um privilégio de Timóteo. Lembra de alguém na palavra do Senhor que também teve medo e insegurança? Pense em Moisés. Quando Deus chama Moisés, Moisés tem uma visão sobrenatural, ele viu um arbusto, né, uma sarça queimava e não se consumia, e Deus passa a falar com ele da sarça, e deu uma missão para Moisés ir para o Egito, e Moisés falou, não, sabe, Senhor, eu não sei falar direito, eu sou pesado de boca, manda quem o Senhor tiver que mandar. Moisés teve medo. E Gideão? Deus tinha uma missão para Gideão, apresentou a missão, o anjo do Senhor aparece a Gideão, E Gideão fala, sabe, Senhor, acontece o seguinte, olha, que em todo Israel, a minha linhagem, a tribo dos meus pais é a menor tribo de Israel. E dentro da nossa tribo, a família do meu pai é a menor família, a mais insignificante. E por falar nisso, na casa do meu pai, eu sou o menor de todos. Medo, insegurança, covardia. E Jeremias, quando Deus o chama, Jeremias fala, Senhor, eu ainda sou um menino, Senhor. Eu sou um menino, eles não vão me respeitar, eles não vão me ouvir. Medo e insegurança. Você se identifica com isso? E Pedro? Senhor, sabe, se afasta de mim, se ausenta de mim. O Senhor não imagina como eu sou pecador, Senhor. Eu não mereço nem estar perto do Senhor. E foi o primeiro que, por medo, negou Jesus. O espírito de medo acompanha o ser humano. Timóteo, ele era filho de uma mãe judia e de um pai grego. Certamente isso foi um problema. Até hoje os judeus ortodoxos não aceitam o casamento de um judeu com um gentil. Então você imagina a situação do Timóteo naquele contexto, né, com um pai grego. O Timóteo chorou muito quando Paulo se afastou dele. Paulo, pai na fé dele. E quando Paulo se despede dele, Timóteo chorou. Mas não é aquele choro que a gente tem de... vai ficar com saudades. Quando você vai despedir de um parente seu que vai viajar para longe, você chora. Mas Timóteo não. Eu imagino que ele chorou por insegurança. Como? Vamos ver. 2 Timóteo 1, 4. 2 Timóteo 1, 4. Paulo fala, olha Timóteo, eu desejo muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, de alegria. Timóteo, eu me lembro das tuas lágrimas, filhinho. Você estava arrasado, apavorado. Paulo orava por Timóteo sem cessar. Você se lembra que Paulo, ele fala, olha, o zelo do Senhor me consome, eu sofro pela igreja, eu sinto dores de parto até ver Cristo ser gerado em vocês. Então Paulo orava pelas igrejas, mas ele orava sem cessar dia e noite por Timóteo. Veja aqui o verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Por quê, Timóteo? Sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo sabia do potencial desse jovem. Ele dava bom testemunho, mas o Timóteo tinha um espírito de medo que o acompanhava, e Paulo intercedia por ele dia e noite sem cessar. Olha o poder que tem as suas orações pelos seus filhos. Olha o poder que tem as suas orações pelo seu cônjuge, pelos seus pais. Muito pode por sua eficácia a oração do justo, diz a palavra. E Paulo orava muito pelo Timóteo, porque o Timóteo precisava muito da ajuda. Porque o Timóteo era uma daquelas pessoas que você conhece, que em certo momento da vida, por medo, por insegurança, por covardia, teria parado. Ia parar a faculdade no meio. Ia deixar o trabalho por pressão. A gente vai ver, quase deixou a obra de Deus por medo e insegurança. Então ele precisava ser coberto por oração. Mas o que que a oração ia resolver o problema da insegurança do Timóteo? Porque a insegurança dele era por um espírito de medo que ficava na cola dele. Será que tem algum espírito que te acompanha? Tem. Tem. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão rugindo, procurando quem possa tragar. Tem certamente um espírito na sua cola. Eu não estou falando isso para te assustar, eu estou falando isso para te animar, porque a gente vai ver como vencer o espírito de medo. Amém? Só dando um spoiler já, Deus fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas amém, vamos voltar aqui para o jovem Timóteo. Chegou um ponto que Timóteo começou a se envergonhar de Cristo. Se envergonhar do Evangelho, do testemunho de Jesus. E até do seu pai na fé, do Paulo. Do Paulo. Paulo estava preso. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, a segunda carta, muitos entendem que a última carta que Paulo escreveu, Paulo estava em Roma, preso, prestes a ser morto. E isso foi escândalo. Quando alguém é preso, é escândalo. Muitas vezes a pessoa pode ser até inocente, né? Mas, e o Timóteo começou a balançar na fé. Vamos dar uma olhada aqui no verso 8. Verso 8. Portanto, Timóteo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo, não nega a tua fé. Fica firme, Timóteo. Como é que tem sido a sua vida? Vamos falar uma parte da fé agora. Teve momentos que você estava firme, estava alegre, lembra do seu primeiro amor com Cristo? Ia na vigília, entrou no ministério da igreja, vinha nos cultos. Aí o diabo apertou um pouco o espírito de medo, o espírito de, né, de pressão, de covardia. Aí você já, não é bem assim, acho que eu vou dar um tempo, não é? E a gente, em vez de caminhar de glória em glória, caminha de glória em queda, de glória em queda. Timóteo, fica firme, Timóteo, não te envergonhes. Bem, vamos vir para a nossa vida agora. Como é que tudo começa? Onde entra esse espírito de medo? Eu estou falando de medo porque no fim tudo é descamba para esse lado, mas começa de várias maneiras, começa com ansiedade, começa com insegurança, mas acaba em medo. Vocês sabem, uma pesquisa que foi feita em 2023, o Brasil era o segundo país com mais porcentagem de ansiedade do mundo, em 23. Estados Unidos era o primeiro. Mas o Brasil é bom em tudo. Em 2024 a gente já é campeão. Em 2024 o Brasil já era o país campeão com maior incidência de ansiedade na população. Campeão assim, né? E essa ansiedade, ela pode se tornar patológica. Ela gera depressão, ela gera doenças psicossomáticas. E o Brasil, hoje, é o país do mundo com mais casos de ansiedade. Mas nós, que conhecemos as coisas do céu e as da terra, nós sabemos que quem está por trás da ansiedade, do medo, da covardia, da insegurança, quem é que está por trás? Um espírito. Amém? Tudo começa na infância. Quando o nenenzinho é um feto ainda, está no ventre da mãe, existe uma simbiose perfeita. O neném depende totalmente da mãe, e é uma simbiose porque não prejudica a mãe, né? Não tem problema, não é parasita, é uma simbiose, e é lindo. Então, pelo cordão umbilical, pela placenta, o feto depende totalmente da mãe. Mas aí a gente nasceu, e quando nasce vem a primeira ruptura, o primeiro trauma, você se desliga da mãe, corta o cordão umbilical, é o primeiro trauma. Mas a mãe inconscientemente ainda sente que aquele nenezinho é um pedacinho dela ainda, não é? Sente que é um pedaço dela. A mãe não dorme, o nenê respira, ela acorda, é um pedacinho dela. E o nenezinho também sente que ele é parte da mãe. Tanto que a criancinha, quando a mãe se afasta, o que a criança faz? Chora, que é a mãe, não é? Mas logo a gente começa a crescer Irmãos, e o crescimento não tem que ser só físico, mas também emocional, psicológico. Então o nenenzinho vai crescendo e percebe que não tem só a mamãe, também tem o papai, também tem os irmãos. E tem objetos na casa que se ele bater, ele se machuca. E a criança, você vai crescendo e percebe que tem amiguinhos, que às vezes aquele brincar com a sua bola. Quem tem filhinho ou netinho sabe que às vezes ele dá a bola, às vezes não dá, e começa a ter a interação, não é? E os aprendizados. E é na infância que o Satanás investe muito. O diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Ele começa lá na infância. Não sei como foi a sua infância. A criança sofre agressão física, abuso sexual. A criança vê os seus pais brigando. A criança assiste à separação dos seus pais. Não é? A criança começa a ter traumas físicos e emocionais. Se torna um adolescente, já com certas inseguranças. Ah, mas o espírito imundo poupa as crianças. Você acha que poupa? Não poupa. Os demônios não poupam as crianças. A criança cresce, vira um adolescente, aí vem a fase das turmas, não é? Não sei como é que foi você nas turmas. Se você era aquele que liderava, como Pedro, que na hora H foi o primeiro que teve medo, ou se você era aquele que não se ajustava muito, era o patinho feio que ficava meio de canto, mas o fato é que a adolescência vai machucando a gente, não é? Os bullying, os traumas, aí começam os vícios, a prostituição, e o Deus desse século vai marcando a gente desde que a gente é pequenininho. E aí a gente se torna adulto. Nós nos tornamos adultos, vamos falar um português mais bonito. Nós nos tornamos adultos inseguros, vingativos, covardes, sem perseverança. Porque existe um espírito imundo que sabe qual é o seu ponto fraco e ele vai bater ali. Aí vem o Senhor Jesus e fala: filhos, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Filhos, eu lhes dou a minha paz. Jesus muda a história. Amém? Foi quando Deus falou para Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão aí? Ele fala: Senhor, uma vara. Com essa vara eu vou fazer os sinais. E passou a ser conhecida como a vara de Deus. Moisés era pastor de ovelhas, estava sempre com a vara, né, com seu cajado. E Deus falou: fica tranquilo que eu estou com você. Não é? É quando o anjo do Senhor fala para Gideão: Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. Você, filho, vai nessa tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Começou a mudar a história de Moisés. Começou a mudar a história de Gideão. Ele falou para Jeremias: filho, Jeremias, eu te conheço desde o ventre da tua mãe, meu filhinho. Quando você ainda era uma massa sem forma no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E antes que você nascesse, Jeremias, eu já conhecia todos os seus dias. Deus estava começando a mudar a história de Jeremias. Aleluia! E quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele foi o primeiro a pregar um sermão e 3.000 se converteram. É quando o Senhor Jesus entra na nossa vida e nos ensina a derrotar o espírito de medo. Para eu estar aqui falando com vocês, é porque eu tenho que derrotar o espírito de medo. Vocês sempre sabem, né? Já estou com a boca seca de novo. Quando eu fico nervoso, eu fico com a boca seca. Todo dia a gente tem que vencer. Eu sempre falo que todo dia eu tenho que matar um leão. Eu sempre falo que todo dia eu tenho pelo menos uma boa notícia e uma má notícia. E a gente tem que aprender a vencer em nome de Jesus. Amém? Amém? Você está comigo? Aleluia. Bem, voltando ao nosso jovem Timóteo, porque tem uma lição para nós. Você veja, é possível que o Timóteo tenha tido um lar dividido, porque Paulo fala da mãe e da avó do Timóteo. Talvez esse pai grego até tenha deixado a família, a gente não sabe. Mas o fato é que o Timóteo foi criado pela mãe e pela avó. Vou pedir para você ver comigo aí o verso 5. Verso 5. Timóteo, eu trago à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo conheceu a avó dele, conheceu a mãe dele, talvez o Timóteo foi meio mimado, né? Talvez eles prenderam um pouco ele não pôde se tornar independente, não sei. Mas o fato é que Paulo fala, estou certo de que essa fé também habita em você. Amém, Timóteo? Ele foi um pouco irônico, né? Sabe que a primeira coisa que o Espírito Imundo vai querer roubar de você é a sua fé? Porque se o diabo tira a sua fé, você fica indefeso. Se a gente não tem a fé em Jesus Cristo, a gente está sozinho, né? Ele vai tentar tirar a tua fé. Jesus falou, Pedro, Satanás pediu a tua alma para peneirar. Eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Jesus quer que a gente congregue, quer que a gente se alimente da palavra para manter a nossa fé. Porque se você tiver fé, você derrota todo espírito imundo que se apresente. É a fé. É a fé que vence o mundo, é a fé que vence o maligno. E o Senhor Jesus falou, quando o Filho do Homem, que é Ele, voltar à terra, porventura achará fé na terra? Mas eu sei que Jesus vai achar fé em você, amém? Amém? Aleluia, em mim também. Glória a Deus. O Timóteo, ele se sentia desprezado porque ele era jovem. 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo, tá? Agora, não 2 Timóteo. Veja que Paulo escreveu duas cartas para ele, né? 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, a tua juventude, mas seja um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Irmãos, essa insegurança de Timóteo, esse medo do Timóteo, trouxe doença para ele. Já ouviu falar de doença psicossomática? É uma doença emocional, uma doença na psique, na alma, que reflete no soma, né, no corpo, a doença psicossomática. Eu não sei se a gastrite que Timóteo tinha era uma gastrite nervosa, mas eu imagino que fosse. Vamos dar uma olhada em 1 Timóteo 5,23. Opa. 1 Timóteo 5,23. Não bebas mais água somente, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo tinha frequentes enfermidades e dor de estômago. Alguém já ouviu falar de dor de estômago, de gastrite nervosa? E outras enfermidades, eu não sei o que, mas eu sei que uma pessoa muito ansiosa, muito insegura, muito medrosa, também pode adquirir insônia, palpitação, pressão alta, urticária nervosa, comer compulsivamente, anorexia, que é parar de comer. Tem muitas doenças que o medo e a ansiedade causam, e o Timóteo tinha. Eu fico pensando, por que será que Timóteo não falou, Paulo, então, a próxima vez que a gente se encontrar, você não pode orar por mim? Isso não está na Bíblia, eu estou, né, conjecturando. Ora por mim, para que eu saia desse problema aqui do estômago. Porque, claro, Timóteo sabe que Paulo tinha uma unção de cura poderosa, o próprio lenço, o avental de Paulo, imbuído de unção, curava os enfermos à distância. Mas será que adiantava, estou imaginando, será que adiantava curar a gastrite nervosa do Timóteo? E aí ele ia ter urticária nervosa? Aí eu olhava para a urticária, daí ele ia ter hipertensão? Será que não era melhor ensinar o Timóteo a vencer o espírito de medo, que era a causa de tudo? Amém? Deus vai te ensinar a vencer o espírito imundo que te acompanha. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão rugindo, procurando quem possa tragar. Para um ele ataca sempre com vício, para outro ele ataca sempre na prostituição, para outro ele ataca sempre na mentira, para o outro é na enfermidade. O diabo sabe o ponto fraco de cada um e vai ficar ali. Mas Deus nos ensina ter vitória. Então a boa notícia, agora vamos virar a página, vamos para o lado bom. O Timóteo se tornou um grande homem de Deus. Se tornou uma das colunas da igreja. E como ele conseguiu superar tudo isso? Como é que ele conseguiu vencer esse espírito de medo e de covardia? Eu quero dar para você somente três chaves. Primeiro, receba a sua identidade em Cristo. A palavra do Senhor fala que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. O Criador, ele criou você da maneira que lhe agradou. Ele fez você completo e perfeito para os propósitos dele. E quando a gente entende que Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, e que Jesus morreu por nós, e que aí a gente nasce de novo. Lembra que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. O velho Nicodemos tem que morrer. Irmãos, o velho Alexandre nunca estaria aqui em cima falando. Eu era muito tímido. Sabe aquela coisa da turma que eu falei? Eu nunca tive em turma nenhuma. Eu era muito tímido. Eu sempre tive uma grande baixa autoestima. Para eu estar aqui é milagre de Deus. É porque um dia eu entendi que o Senhor Jesus Cristo me amou, morreu por mim, comprou a minha vida com seu sangue e fez o Espírito Santo de Deus habitar em mim. E a palavra do Senhor fala que maior é o Espírito Santo que habita em mim do que o Espírito que age no mundo. Isso vale para você. Amém? Então, o primeiro segredo para a gente vencer esse espírito de medo que te acompanha, de insegurança, o que seja, que te impede de conseguir fazer as coisas que você precisa fazer. A primeira coisa é você tomar posse do espírito que você tem. Então, voltando agora para o começo, 2 Timóteo 1,7. Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo e covardia, mas de fortaleza ou poder, amor e moderação. Moderação que é também autocontrole. Depois você confere aí, 2 Timóteo 1,7. Deus nos deu o espírito de fortaleza. A nossa força é o Espírito Santo de Deus. O espírito de amor. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu entendo o tamanho do amor de Jesus por mim, já era. Eu não tenho medo mais nem da morte. Ah, tá falando aí bonitão, você nunca passou. Passei, você sabe que eu passei no vale da sombra da morte, né? Infartado horas e horas e eu sabia que eu podia morrer a qualquer minuto. Então ele te deu o espírito de fortaleza, de amor e de autocontrole. Aleluia! E eu quero te contar um testemunho super rápido dessa questão do autocontrole e do medo. Uma vez eu estava orando por uma senhora, eu fui fazer uma visita para uma senhora, uma casa com muita opressão, muita opressão. Uma senhorinha de idade, ela estava sentada na mesa, me lembro dessa cena, e eu estava de pé ainda, e ela sentada na mesa, e eu cheguei na casa e falei: ô, irmã, Deus abençoe, vou fazer uma oração, tá bem? Antes da gente começar a conversar, vou fazer uma oração. Ela falou: amém, pastor. A vozinha boazinha, amém, pastor. E eu fechei os olhos e comecei a orar, Senhor, aqui abençoa a sua casa, Senhor, aqui. Irmãos, ela deu uma risada de bruxa. Já viu o desenho? O desenho que tem risada de bruxa? Uma risada tenebrosa. Eu abri os olhos, o olho assustado, e ela estava com o olhão arregalado, olhando assim, rindo na minha cara, transfigurada. Irmãos, eu fiquei apavorado. Foi rápido, foi instintivo, não teve tempo de pensar. Eu fiquei, arrepiou meus, aqui os cabelos da nuca. Eu perdi o fôlego, sinceramente, eu perdi o fôlego. Não tinha ninguém para falar, oh, ora por ela, me ajuda. Era eu e ela e o demônio, né? Mas foi assim, alguns segundos, foi o tempo de eu recuperar o autocontrole, a fé. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu tenho... Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito... No começo nem saía direito a voz. Sabe quando você tem um pesadelo, que é aquele pesadelo que você no sonho não consegue expulsar o demônio? Não saía a voz. Em nome de Jesus, Espírito imundo, eu te repreendo. Aí pronto, aí autocontrole, peguei a bazuca e... Tá amarrado, aí queima, amarra, detona... Ai, foi uma bênção, o final foi feliz. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de autocontrole. Essa palavra é para você e é para mim. Amém? Então a primeira coisa muito importante é isso, é você entender a sua identidade em Cristo. A palavra de Deus fala que Ele nos fez reis e sacerdotes. A palavra afirma que o Espírito Santo habita em mim. A palavra fala que eu tenho anjos que me protegem, e você também. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Onde você for, tem anjos que te acompanham. Aleluia? Amém? Então a primeira coisa é você ter consciência disso tudo. Isso é racional. Isso é o capacete da salvação. Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo escreveu isso para Timóteo. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que eu sou do meu Senhor e o meu Senhor é meu. Isso já começa a mudar o jogo. Aleluia? Me lembrei de outro testemunho bem rapidinho, mas acho que é importante. Você tem tanto poder e não sabe. Você tem tanta autoridade e não sabe. Porque o diabo assusta você. É igual lá em casa... A gente herdou uma cachorrinha da minha filha, que se mudou do país, e eu herdei uma cachorrinha, uma Shih Tzu desse tamanho, pequenininha assim, desse tamanho. E eu tenho lá em casa um cachorro preto deste tamanho, o Simba, e tenho uma outra média, que é a Bela. Mas a Ariel chegou, irmão, desse tamanho, e detonou os outros dois. E foi muito engraçado que nas primeiras noites ela dormiu no melhor lugar da casa, que é na porta, por lado de fora. E cadê os outros dois? Lá no fundo do quintal, apavorados. Demorou alguns dias para eles perceberem que essa pirralha aqui não é nada. Hoje em dia ela tá na turma normal, deixou de ser a manda-chuva, né? Deixou de ser a alfa. Mas sabia que o diabo faz isso com você? Ele é um pirralho. Qualquer demônio é menos poderoso do que o Espírito Santo que habita em você. Qualquer demônio não pode com o nome de Jesus que você carrega, a sua autoridade. Mas o demônio fala, buh, você fala, ai meu Deus, acho que eu não vou mais na igreja não. Não é? Você começa a ler a Bíblia e começa a ter sono, fala, ai, eu acho que isso é peso espiritual, não vou ler não. Aí o demônio fala, yes, pirralhinho, assustando você. Então tudo bem, a primeira coisa é entenda a sua posição em Cristo, a sua como filho de Deus. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Segunda chave para a gente vencer o espírito de medo: fortaleça-se com a palavra de Deus. Jesus, quando foi afrontado pelo diabo no deserto, ele falava sempre, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito. E ele venceu Satanás. A palavra é a que produz fé. A palavra é a espada do Espírito. Na hora que você for enfrentar alguma coisa realmente grande, espiritualmente falando, que está tentando destruir seu casamento, levar a tua saúde embora, levar seu filho para a droga, quando você for enfrentar alguma coisa realmente grande, não adianta advogado, não adianta psicólogo, não adianta dinheiro no banco, é o nome de Jesus, é a palavra do Senhor. Então vamos ler aqui, por favor, 2 Timóteo 1, 13 e 14, 2 Timóteo 1, 13 e 14, Paulo mostrando para Timóteo como agir. 2 Timóteo 1, 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito, guarda as sãs palavras. Então quero exortar você, de verdade, quero exortar você, leia a Bíblia todo dia. Leia a Bíblia. Nós temos a palavra de Deus na nossa própria língua. Tem povos ainda que não têm a língua traduzida no idioma deles. Tem alguns povos que só têm o Novo Testamento. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Eu temo, ouso dizer, que deve ter alguém aqui que ainda não leu a Bíblia inteira. Você pode falar, ah, mas eu sou crente só há um ano. Se você é crente só há um ano, você tem uma pequena desculpa, porque dá para ler a Bíblia inteira em um ano, sem grandes esforços. Agora, se você já é crente mais de um ano e não leu a Bíblia inteira, começa hoje, irmão. Ah, amanhã começa hoje. O diabo conhece a Bíblia. Amém? Então, a segunda arma é a palavra de Deus. Fortaleça-se na palavra de Deus. E a terceira e última arma, que eu peguei só três aqui, fortifique-se na graça. Aí o diabo não tem chance. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Olha lá, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições de Cristo. Quando a gente se fortalece na graça, a gente pode até sofrer as aflições. O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça, né? E ele fala, fortalece-te na graça. Você se lembra que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne? Está em 2 Coríntios 12. Ele fala, Senhor, eu tenho um espinho na carne que me acompanha aonde eu vou. Um mensageiro de Satanás, um espírito. Um espírito destacado para acompanhar Paulo onde ele fosse. E por três vezes eu roguei ao Senhor que o afastasse de mim, esse espírito imundo. Porém o Senhor me disse, filho, quem lembra? A minha graça te basta. Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Aí Paulo fala, portanto, eu me gloriarei nas minhas tribulações. Porque eu aprendi que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando você enfrentar uma luta que você não está conseguindo resolver, um problema que está te dando insônia, está tirando a paz, fortalece na graça. Pede socorro para Ele. Amém? As pessoas que não têm Jesus Cristo, na hora da grande pressão, eles recorrem a quê? Bebida? Droga? Prostituição? Vai embora de casa? Não é? Fuga? Mas nós, a graça, Pai, socorro, Pai, agora eu estou precisando do Senhor. E quando Deus vê que você já fez tudo o que você podia fazer e não está conseguindo, mas recorreu a Ele, o que Ele faz? Filho, dá a mão aqui, ó, levanta. Aí você percebe que você é forte. Amém? porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então a graça do Senhor, a graça de Cristo, pegou a receita para vencer o Espírito que te acompanha? Sou filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim. Então eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Tanto sei estar bem, como estar com dificuldade. Eu posso passar fome, eu posso ter abundância. Já estou experimentado em todas as coisas. Você pode dizer, eu tenho paz no meio da tribulação, porque eu tenho a paz de Cristo que excede todo entendimento. Aleluia. Você está cheio da palavra de Deus e a palavra sempre vem na hora certa que você precisa. E aí eu sempre falo, a gente com Deus é covardia. É covardia, porque na hora que nada mais resolveu, recorro à graça, Senhor, recorro à graça. Socorro, Pai, eu agora estou precisando do Senhor. Aleluia. E aí Ele vem e te ajuda. Amém? Vamos derrotar esse espírito hoje mesmo, em nome de Jesus? Amém? Em nome de Jesus, a partir de hoje, você não vai mais perder noite de sono, você não vai mais deixar uma empreitada no meio do caminho, você não vai mais fugir de problema, de uma conversa que você tem que ter com alguém, você não vai mais fugir. Porque você é filho do Rei, você tem a palavra do Senhor e você tem o Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, meu Senhor. Você entende porque Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A cada dia, a gente é levado a vencer as lutas. Por isso que Paulo falou, Timóteo, sofre as aflições comigo, sofre as aflições por amor a Cristo. Você vai ter guerra, vai ter luta, vai ter aflições, mas a gente vence todas elas. A gente vence. Você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Cairão mil à tua direita e 10 mil à tua esquerda, tu porém não serás atingido, porque você está escondido na sombra do esconderijo do Altíssimo. Tudo isso é privilégio somente dos filhos de Deus, e você é filho de Deus, você foi comprado pelo sangue de Jesus, você pertence a Jesus Cristo. Para o diabo mexer com a sua vida, ele tem que pedir autorização para o Pai. Para Satanás mexer com a vida de Jó, ele teve que pedir para Deus. Está na hora de você se levantar. Ainda hoje, em nome de Jesus, você vai começar a repreender esse espírito. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, irmão? Amém? Você tem consciência agora? Que não é o clima, não é a família, não é a genética, é espírito imundo. É espírito imundo e vai ter que sair. Vai sair da minha mente, vai sair da minha casa, vai sair do meu casamento, vai sair do meu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Eu vou sugerir de nós estarmos adorando o Rei da Glória com um cântico. E enquanto você vai assim digerindo essa palavra, porque eu quero orar com você, mas eu preciso contar com a sua fé. A palavra fala, vendo que tinha fé para ser curada, recebeu a oração. Jesus falou, mulher, a tua fé te curou, você precisa ter fé agora, em nome de Jesus, você vai recuperar a sua fé. Eu sei que o diabo fez tudo para roubar a sua fé, principalmente impediu você de ler a Bíblia, porque a Bíblia é que traz a fé. Né? O diabo quer impedir você de congregar, o diabo quer roubar sua fé, mas a gente hoje está recuperando a fé em nome de Jesus, e você hoje vai resistir ao diabo que está te afrontando, e ele vai sair. Aleluia! Então, se você ainda está no curso da batalha, calma, confia nele, e o mais ele fará. Amém? orar e agir. E o Senhor Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, disse assim: coloque o meu nome sobre os meus filhos e eu os abençoarei. O nome do Senhor, é Jeová ou Yahweh. Mas a gente fala Senhor ou fala Adonai, mas ele fala: coloque o meu nome sobre os meus filhos e eu os abençoarei. Yevarecha Adonai veishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha veichuneka. Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Shalom, meu irmão. Aleluia. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor Jesus.